Boa noite aos alunos e colegas que fazem curso, ensinamentos, ilustrações, o nosso curso das segundas-feiras. Estávamos conversando antes da aula, durante quase meia hora, fizemos conversações informais. Agora iniciamos a gravação, começamos a aula de hoje. Tanto na oficina quanto agora à noite, nós vamos trabalhar o mesmo autor, que é o escritor norte-americano O. Henry, cuja obra vocês encontram em inglês na íntegra, gratuita nas plataformas, e uma obra muito bonita, um dos autores importantes e com uma visão muito distante da maioria dos autores da época dele, um olhar generoso, um olhar sempre buscando as melhores premissas, os melhores ensinamentos, sempre buscando o fator que pudesse elevar os princípios daquilo que se passava. E ele escolhia temas muito polêmicos na época dele. Às vezes, lendo um trecho do jornal da época, ele nasceu em 1862 e acompanhou todo o final daqueles anos 1800, com toda aquela febre, com todos aqueles movimentos fulminantes e, em alguns casos, tão problemáticos, tanto nos Estados Unidos, mas principalmente na Europa. Acompanha o início do século também, e ele, em tudo isso, ele procurava olhar para o ser humano e compreender o ser humano como uma criatura que naturalmente se desenvolvia, que naturalmente tinha muitos problemas, mas que, em tudo isso, mostrava aspectos que eram muito promissores. E os livros, os textos dele, aliás, ele escrevia muito, muito mesmo, e principalmente novelas curtas, era a grande especialidade dele, as novelas curtas. Então ele abria um jornal, pegava lá um tema polêmico, como um rapaz que foi assaltar uma joalheria, foi preso e estava a caminho da prisão com o xerife ao lado, num trem. Ele lia isso e construiu uma história belíssima, uma história que mostrava a um só tempo elementos éticos e morais relacionados ao crime e como a sociedade dos homens lidava com isso, mas mostrava quase sempre os aspectos transcendentes existenciais. Essa história que vamos ver hoje é um pequeno clássico da obra desse autor. E como diz o título do nosso curso, os ensinamentos, as ilustrações, ela é muito nutritiva sobre esse aspecto. E a história é muito simples. São dois amigos que combinaram que se encontrariam. E 20 anos depois, eles vão se encontrar. Por favor, eu sei que o tempo hoje é completamente diferente de quando essa história ocorre, final dos anos 1800. Muito, muito mudou de lá para cá. E hoje você quer encontrar um amigo, você vai às mídias sociais, às redes, você encontra facilmente esse amigo e já mantém contato, etc. Naquela época não era assim. Por isso é importante um exercício aqui de imaginação, de constituição, de aprofundamento. Como seria hoje, 2021, se você que perdeu o contato com seu amigo da escola, sua amiga da escola, nunca procurou por ele ou por ela, vai até uma livraria, como essa linda que eu descrevi aqui, uma das maiores livrarias do mundo, em pleno arquipélago, no meio do oceano, você vai a uma livraria e encontra essa pessoa, esbarra com ela a caminho da cafeteria e reconhece, conversa. Vejam, 20 anos passaram. Você não teve tempo de ver na internet nada, lá nas mídias, no Facebook da pessoa, como ela está, o que foi feito dela, nada. É ali que você encontra. Pois desse encontro, o Henry O. Henry nos dá uma das belas lições de transcendência e humanidade para uma época muito complicada. Vamos então ao texto dele. Então, o texto começa com um policial. Esse policial, no texto, ele está numa avenida, está fazendo a ronda dele, observando as pessoas, né? E já era uma hora que não passavam mais, as pessoas já tinham se recolhido às suas casas, voltado de seus trabalhos, a noite já avançava, estava frio naquele dia, provavelmente logo choveria, tudo isso ele contextualiza para nós. Verificando se as portas estavam abertas, diz o texto, como ia fazendo girar o cacetete através das complicadas e através de complicados e graciosos movimentos, virando-se a cada momento para inspecionar, o policial, com seu corpo forte, seu porte insolente, constituía uma excelente imagem de um perfeito defensor da paz. A vizinhança era integrada por gente que se recolhia cedo. De quando em quando, viam-se as luzes de uma charutaria, de uma lanchonete, que funcionava dia e noite. Enquanto a maioria das portas das casas de negócio já estavam, desde há muito tempo, fechadas. Quando se encontrava no meio de um quarteirão, o policial retardou subitamente a marcha. Justo à porta de uma loja de ferragens que estava às escuras, havia ali encostado um homem com um charuto apagado na boca. Ele se aproximou e o estranho esclareceu, com vivacidade: "Não tem nada de errado aqui, seu guarda. Estou apenas aguardando um amigo. Trata-se de um encontro combinado há 20 anos, seu guarda." Parece engraçado, não é? Bem, eu vou explicar para o senhor. Ficar ciente do que está acontecendo e aí o senhor não vai se preocupar. Foi há 20 anos. Existia um restaurante onde hoje está aqui, ó, esta loja. O nome do restaurante era Big Joe. Há 5 anos ele foi demolido, esclareceu o guarda. O homem, que se encontrava à porta da loja, riscou um fósforo e acendeu o charuto. A luz revelou a fisionomia do estranho, notívago. Pálida, queixo quadrado, olhos agudos, uma pequena cicatriz junto à sobrancelha. O alfinete de gravata era um enorme diamante, caprichosamente engastado. Bem, observe um elemento importante. No O. Henry, quem conhece a literatura deste escritor norte-americano, dificilmente quem começa a ler um texto dele está desavisado das surpresas. Isso é, em algum momento, de alguma forma, no meio do texto dele, algo surpreendente ocorrerá. É quase sempre assim como ele faz. O modo dele fazer e dele construir estes estudos. Então, subitamente, pode ser que essa loja onde havia o restaurante do amigo foi demolida e o amigo pode ser pai, por exemplo, desse policial, não é? Ou subitamente a loja foi... o restaurante que havia ali foi demolido e essa loja foi comprada por alguém que vai aparecer ali e vai contar uma história surpreendente para eles, que vai mudar tudo o que está acontecendo ali. Assim era o Henry. Ele não fazia isso por acaso. Uma das principais razões pelas quais esse escritor fazia isso é para dizer que os novos tempos nos surpreenderiam, que estávamos construindo um mundo no qual nós precisávamos agora contar com esses elementos novos que surgiriam. E ele não via isso como uma ameaça, como um problema, ele via isso como uma novidade importante. e que era importante sabermos lidar com isso. Só apenas assim, não havia nada mais dramático ou trágico nisso tudo, não. Então ele estava explicando para o guarda, né? Para o guarda, não, claro, se imagina ver um homem parado numa loja, à noite, já todo mundo se recolheu, a loja semi-aberta, o guarda naturalmente achou esquisito aquilo, e ele estava explicando, contando por que ele estava ali parado, esperando um amigo dele. Então ele diz, eu tinha 18 anos e Jimmy, meu amigo, tinha 20. Na manhã seguinte eu ia viajar para o oeste, a fim de continuar minha vida. Quanto a Jimmy, porém, ninguém seria capaz de tirá-lo de Nova York, que ele julgava a melhor cidade do mundo. Então nós combinamos naquela noite que nos encontraríamos exatamente aqui, 20 anos depois daquela data, quaisquer que fossem nossas condições e independentemente da distância que tivéssemos de vencer. Nós calculamos que, em 20 anos, cada um de nós já tivesse seu destino traçado e sua fortuna feita. Deixa eu explicar um dado para vocês. Naquela ocasião, final dos anos 1800, essa frase, sua fortuna feita, ela não é um exercício retórico. Ela é um propósito da existência, uma busca. Era uma busca do norte-americano, na maior parte, claro que não todos, mas constituir sua família, ter sua casa, ter uma renda, ter posses, ter uma vida robusta do ponto de vista financeiro. Isto era uma das buscas importantes para aquele homem. A partir do início dos anos 1900, isso ia se ter um aprofundamento muito maior e uma carga existencial muito maior em cima disso. Daquela feita já era bastante significativo isso. É por isso que ele falou para o guarda, né? Que cada um já teria seu dinheiro, já seria rico, ou pelo menos bem-sucedido, conforme os padrões deles, norte-americanos, dos final dos anos 1800. Tudo isso me parece muito interessante, interveio o militar. Um longo pedaço de tempo entre os dois encontros. Assim eu acho. Durante esse período, não teve qualquer notícia do seu amigo? Sim, eu tive durante um período. Inclusive, trocávamos cartas. Mas há cerca de um ano ou dois, cessaram todos os nossos contatos. O senhor sabe, o oeste é um bom pedaço de terra e me mantive andando de um lugar para o outro, sempre em grande atividade. Eu sei que o Jimmy virá se encontrar comigo aqui, se ele estiver vivo, porque sempre foi o mais sincero e o mais fiel companheiro do mundo. Nunca ele esqueceria um compromisso desse. E, ademais, eu viajei milhares de milhas para me encostar nessa porta aqui, hoje, e o sacrifício não terá sido em vão. O meu velho amigo vai aparecer. O homem que esperava tirou um bonito relógio cravejado de pequenos brilhantes, pequenos diamantes. Ou seja, o autor, o escritor Henry, nos mostra que esse que há 20 anos havia combinado agora era um homem de muitas posses, né? Além do diamante que ele tinha cravejado, engastado e preso à lapela, ainda tinha mais um relógio com esse ornado de diamantes. Isso era realmente algo muito caro para bem poucos naquela ocasião, como ainda hoje é. 3 minutos para as, esclareceu ele, eram exatamente 10 horas da noite quando nos separamos aqui, senhor guarda, na porta deste restaurante. O senhor se saiu bem no oeste, não foi? Perguntou o policial a ele. Sim, o senhor está certo. Espero que Jimmy também tenha conseguido pelo menos a metade de tudo que eu acumulei. O senhor sabe, ele era um trabalhador. Tanto quanto um bom sujeito, ele era um bom sujeito. E eu tive de competir de maneira mais violenta para conseguir realizar alguns dos meus negócios. Em Nova York, é comum ser-se vítima da rotina, do dia a dia. Eu julguei que a minha ida para o Oeste pudesse servir de estímulo a ele também. Nessa altura, o policial que já viu que está tudo bem, não é? Que não há nenhum perigo ali quanto aquela loja que estava com a porta semicerrada, ele conversa amistosamente com esse homem que conversa com ele. Provavelmente o guarda deve estar também curioso, né? Okay, com o tal do Jimmy, quem será o tal do Jimmy? Mas o que o escritor vai nos mostrar vai muito além desse encontro. O que o escritor vai nos mostrar são esses elementos que pessoas muito ocupadas com espelhos não veem, que pessoas muito centradas nelas mesmas não veem, não costumam ver. E, aliás, ele faz isso não apenas nessa novela curta, ele faz isso em muitas outras obras dele. Em várias obras ele faz isso. O O. Henry era um autor que achava que para o mundo poder, de fato, prosseguir sua jornada para melhores princípios, para melhores caminhos, ou mesmo desenvolvendo o que se havia feito, era muito importante que nós nos afastássemos um pouco desse espelho, que nós partilhássemos melhor as coisas, ao invés de colocar os holofotes sobre a cabeça daquele famoso herói texano que sai nos filmes, conquista a mocinha, troca tiros com um bandido da cidade e é aplaudido de pé por todo mundo, recebe uma grande recompensa. E aí, afinal, ao invés de casar com a mocinha, ficar na cidade, fazer amigos, ele não consegue, ele tem que ir embora sozinho. E isso era o romantismo piegas da época, mas que fazia todo sentido. Não é? Ele ia embora, a música tocando, todo mundo chorando, que pena que vai embora, etc. Aquelas coisas que vocês conhecem. O O. Henry era um autor que não compactuava com isso e achava que isso, primeiro, não nos dava condições de um romantismo de fato. Isso não é nada romântico, isso é muito triste. Mostra um herói incapaz de estabelecer vínculos de amor, vínculos que vão lhe propiciar família, amigos e, de fato, ajudar uma cidade, se é isso que ele quer. Ele também não via em nada disso a humanismo, transcendência, paz, amor, nada. O que ele via era alguém que precisava, faminto, de aparecer para outros, ser aplaudido para outros, por outros, para assim se sentir melhor em sua tragédia de vida. E isso não resolveria nada, não neste escritor. Para ele, isso, quando muito, empurraria um pouco mais para frente os problemas que a pessoa teria de viver de um jeito ou de outro. E esta novela curta, mais uma vez, mostra isso. Vejam, ele está esperando um amigo dele com esse relógio cravejado de diamantes, com outro diamante na roupa, muito bem vestido e tudo. Nada demais em esperar um amigo assim, mas é no discurso que ele faz para o guarda que ele mostra isso. Ele está dizendo: estou esperando o Jimmy. Vejam, ele sabe que o Jimmy provavelmente não foi tão bem sucedido. Ele sabe que o Jimmy, por ter ficado, por não ser tão ambicioso e tudo mais, não, provavelmente vai chegar ali talvez com roupa de trabalhador, talvez seja o motorista de ônibus que vai parar de estacionar ali e vai chegar assim. Se ele ama esse amigo e tudo, é assim que ele quer se apresentar, com relógio cravejado de ouro, sabe? Se isso é o cotidiano dele, ele acha que é natural, ok, mas vejam o discurso que ele faz pro policial. Talvez até humilhe o amigo, talvez ao abraçar o amigo, O amigo não se sinta abraçado, se sinta até constrangido, talvez venha em roupas de mecânico, com as mãos sujas de óleo, de tinta, de um trabalho de um dia inteiro, e talvez não se sinta nada bem abraçando alguém com um relógio cravejado de diamantes e uma roupa cara, etc. Ele pensou nisso? Ou ele está pensando em impressionar o amigo tanto quanto ele puder? Acham que o mundo mudou tanto assim, desde o final dos anos 1800? Acham que o ensinamento do O. Henry, este escritor, foi compreendido? Foi de alguma forma aprofundado para a maior parte das pessoas? Vamos ver. O texto vai prosseguir. E ele diz em outra parte assim. Bom, então o policial girou o cacetete, né, e começou a se afastar, foi cuidar da vida dele e vigiar outros lugares, né, e disse, eu vou andando, espero que o seu amigo apareça, vai exigir que venha ele no horário certo? Não, eu não creio que eu vou exigir isso, não. Acho melhor conceder-lhe pelo menos uma meia hora de tolerância. Se Jimmy ainda estiver vivo, estará aqui na hora, combinada. Até já, seu guarda. Boa noite, disse o policial, prosseguindo na sua ronda, inspecionando as portas. De repente, no entanto, passou a chuviscar, um chuvisco gelado, e um vento que a princípio era até agradável, adquiriu força, transformando-se em rajadas. Poucos pedestres eram vistos nas imediações, e estes poucos apressaram o passo, desapareceram, com as golas dos sobretudos viradas e as mãos nos bolsos. A porta da loja de ferragem ali estava semiaberta. O estranho, que havia viajado milhares de milhas para cumprir um compromisso incerto e quase absurdo com o seu amigo de infância, fumava um charuto. E esperava. Passaram-se uns 20 minutos, e então um homem alto, vestindo um comprido sobretudo, com a gola erguida até as orelhas, atravessou as ruas e estava com pressa, estava vindo de um outro lugar. Encaminhou-se diretamente para o estranho que esperava à porta da loja de ferragens e disse. Você é o Bob? Perguntou hesitante. E você? Você é Jimmy Wells? Exclamou em resposta. Que Deus seja louvado, retrucou aquele que recém chegava, segurando na sua mão, com a sua mão, as duas mãos do outro. Sim, você é o Bob. E eu estava certo de que estaria aqui. Se ainda estivesse vivo. Bem, 20 anos, 20 anos representam um longo tempo. O velho restaurante Bob foi demolido. Desejava que ainda estivesse aqui. Assim, teríamos nele um novo jantar. Como o West tratou você, meu velho? Tudo isso é um amigo que está chegando, né? Que está falando com ele. E este que estava ali há pouco, conversando com o guarda, disse para ele: Ah, o Oeste me tratou otimamente. Deu-me tudo, tudo que eu pedi. Mas você está muito mudado, Jimmy. Eu nunca imaginei que você ficasse assim tão alto. Ok, eu cresci de fato um pouco, depois dos 20 anos, né? Está se saindo bem aqui em Nova York, Jimmy? Mais ou menos. Eu tenho um cargo em um dos departamentos da municipalidade. Vamos, Bob. Iremos a um lugar que eu conheço e teremos ali uma longa conversa, está bem? Conversa igual às daquelas que tínhamos lá nos velhos tempos. Os dois amigos então caminharam ao longo da rua, de braços dados. Aquele que a tinha vindo do oeste, vítima do egotismo provocado pelo êxito da vida, começou a esboçar o que tinha sido a sua carreira. Já o outro, Jimmy, mergulhado no seu comprido sobretudo, ouvia tudo com muito interesse. Quando chegaram à esquina, havia uma lanchonete, toda iluminada. Chegaram à claridade das lâmpadas. E quando chegaram ali, ambos se voltaram, quase ao mesmo tempo, para examinar um a fisionomia do outro. O homem do oeste, então, parou subitamente e baixou os braços. "Você não é o Jimmy Wells", exclamou. 20 anos são um longo período, mas não tão longo para modificar o nariz de uma pessoa, de um nariz romano para um nariz chato. Você não é Jimmy Wells." Vejam, ele estava esperando pelo amigo todo o tempo ali. Quando chega um amigo, o tratou pelo nome, conversou com ele, deu alguns dados, né? Falou, o cumprimentou pelo nome. Quem era esse sujeito que sabia o nome dele? O cumprimentou efusivamente, ainda diz, vamos até um lugar, a gente pode conversar, tudo, e lembrar os velhos tempos. Quem era esse homem que estava ali dessa forma e que nem teve o cuidado de observar que o amigo reconheceria, né? Diria, não, você não é o Jimmy, você é outra pessoa, o que está acontecendo? O homem alto disse, às vezes isso acontece. Você está preso há mais de 10 minutos, Bob. Vejam, esse homem diz para ele que ele está preso há mais de 10 minutos. Chicago acha que devemos alterar nosso itinerário e seguir para lá, para uma longa conversa. É melhor você não reagir. Agora, antes de irmos para a estação, está aqui um bilhete que me pediram para lhe entregar. Você pode ler esse bilhete, junto à janela. Esse bilhete que eu vou lhe entregar, você que está preso, é do patrulheiro Wells. É sim, é este com quem você conversou há pouco aqui, antes de eu chegar. O homem do oeste, então, abriu o pequeno papel dobrado, que lhe fora entregue. Suas mãos estavam firmes quando começou a ler, mas começaram a tremer ligeiramente quando concluiu a leitura. O bilhete era bem curto e dizia o seguinte: Bob, eu compareci ao encontro na hora combinada. Quando você riscou um fósforo para acender o seu charuto, eu vi que ali estava um criminoso. Procurado pela polícia de Chicago, eu reconheci o seu rosto. Seja como for, eu não poderia prender você ali. Por isso, andei pelas imediações e consegui um detetive que estava à paisana para que ele fosse até aí e efetuasse a sua prisão. Assinado, Jimmy. Jimmy era então o policial. Era o policial. O policial estava ali para encontrar o amigo, 20 anos depois. Quase tudo que esse amigo disse sobre o Jimmy, que era o policial, estava certo, que não faltaria o encontro, que tinha caráter, que ia aparecer sim no horário, mesmo 20 anos depois e tudo mais. E esse policial reconheceu o amigo quando acendeu, riscou o fósforo, iluminou o rosto e viu que o rosto deste amigo, que ele já de certo nem lembrava tão bem, era o de um criminoso procurado. E não teve como prender o amigo, não soube como fazer, como faria. Então ele usa de mediação. Ele vai até alguém que possa fazer isso que ele não pode, por estima, pela saudade, por tudo. Mas ainda assim, como amigo, ele escreve um bilhete dizendo para o outro, informando de tudo isso. Ora, os senhores poderão pensar, onde está aqui aqueles elementos promissores que esse escritor costumava colocar? O que há de bonito, de profundo, de inspirador ou de qualquer coisa dessa natureza para um futuro? Há inúmeros elementos aqui. Inúmeros elementos. Observem como o Jimmy, que é o policial, agiu. Ele viu o amigo mentir para ele, descaradamente. Quando acendeu o fósforo, viu, puxa, mas esse rosto é o rosto do sujeito que está sendo procurado. Os cartazes lá na polícia, na chefatura, tá lá, na delegacia. Esse que é o meu amigo. Olhem a surpresa que ele teve. Mas, ali, conversando, ouvindo apenas, que foi o que basicamente ele fez, o outro mentiu para ele de todo jeito, não é? Não falou que tudo aquilo ali era fruto de assalto, de roubo, etc. Talvez de outras coisas mais. Não falou nada disso. Ainda assim, como é que ele age? Ele cumpre o que ele precisa fazer como fruto do trabalho dele, afinal ele é um policial, e ao mesmo tempo ele concilia isso com a amizade. Ele diz na curta carta, eu não poderia prender você. Mas eu não poderia prender você não quer dizer que eu não possa fazer o meu trabalho, que envolve prender você. O autor abre caminho para as coisas que não seriam feitas em nome da amizade, em nome do amor, e ele diz, não, pode ser feito assim, nós temos como fazer, nós temos recursos para fazer essas coisas, e mantendo os nossos sentimentos, mantendo aquilo que nos habita, a alma, o coração, existem caminhos, e nos mostrou um deles. Várias vezes, em várias histórias, ele coloca sempre uma alternativa, sempre um modo de podermos crescer, apesar dos problemas, apesar das questões. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Eu vou desligar o gravador para que possamos conversar, para que vocês possam colocar reflexões sobre o que vimos hoje aqui, está bem?